Olá para você, ligado aqui no Bike Hub. Desculpem aí, a gente não conseguiu fazer live aí durante esses últimos 2 dias. Foi um ou dois, eu nem lembro mais. E alguns problemas aí, tive que viajar e tal, e não casaram os horários. Peço desculpa aí para vocês, mas estamos de volta hoje com esse crono, né? Que deu o que todo mundo esperava, até pela altimetria desse crono do Giro d'Italia. Nós temos alguns guerreiros aí e tal, mas para ganhar essa guerra, não apenas os caras podem ganhar algumas batalhas pequenas, mas sim coisas importantes como um crono. E no crono, as coisas começam a ficar onde tem que ficar, porque os melhores vão ficar na frente, vão ter os tempos aí relevantes, e aqueles caras que não conseguem andar no mesmo nível, independente de serem nas montanhas, não tem jeito, eles vão ficar para trás. Eu fiquei um pouco decepcionado com alguns caras, e principalmente, não é que é decepção, mas é o que vinha mostrando. Eu não esperava muita coisa antes de começar, ó, o Giro d'Italia, de um Geraint Thomas, o Di, e esperava que ele ficasse um pouquinho mais perto do Tadej Pogacar. Isso não aconteceu e abre espaço ali para um Daniel Felipe Martins entrar na segunda posição na geral. Mas olhando de binóculo, o tal do Tadej Pogacar, que a gente já sabia que seria um ET perto desses caras aí, que são apenas seres humanos. Não tem jeito, já era esperado um tempo desse ou uma vantagem dessa, e agora, né, ligar no automático. Aí vem as etapas de montanha, como amanhã já temos as etapas de montanha. Mas de novo, né, eu chamo a atenção para os organizadores do Giro d'Italia, que erraram demais aí na seleção dos tipos de etapas e quando elas acontecem. E aí pode ocorrer, claro, tem etapas aí mais espetaculares, etc. Mas você perde um pouco da essência da competitividade pela vitória, pela malha rosa, pelo o troféu, que eu creio que é o mais bonito aí, acho que do esporte, não é nem do ciclismo infinito, né? Que é maravilhoso aquele troféu. E paciência, ah, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro, vão ser brigas particulares, nada ocorrendo de errado, né, de acidentes e tal, e problemas aí maiores com o Tadej Pogacar, é só ligar no automático e ir até o fim do Giro d'Italia. Muito difícil, pela consistência que a gente vê do Tadej Pogacar, que ele não consiga se manter aí na ponta, tanto na montanha quanto no crono. E hoje foi um crono de 40 quilômetros, tinha uma subida. E aí existem algumas coisas para a gente analisar. Ah, mas se não tem a subida, ele tomava 40 e tantos segundos do Ganna? Não. Ele deve ter se controlado para justamente na subida ele poder acelerar, porque é o seguinte, a gente está cansado de falar, olha aí o perfil da etapa de hoje, que o Felipinho colocou. Plano, 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 até uma parede e depois dar uma amansada na subida. Então, contando tudo, você tinha aí 6,6 com 4,1% de montanha. Mas o que foi categorizado aqui, né? Que foi mais essa parte aí final. Mas o que que acontece? Provavelmente ele dosou a força no plano para poder subir o mais rápido possível e sabia que ali ia tirar muito tempo de quem quer que fosse o atleta ou os atletas que estivessem à frente dele. No caso, era o Filippo Ganna, com mais de 40 segundos que ele botou no plano. Dificilmente esses 40 segundos iam ser uma realidade se o contrarrelógio terminasse ali. No local plano. Eu sempre falo que também no crono não é só fazer força, também tem estratégia. Então tem gente que larga mais forte e mantém, dá uma diminuída na metade e arremata no final. É, tem gente que larga mais controlado e vai arrematando, vai acelerando para o final. Depende. Se você fizer força 100% do tempo, você não anda 2, 3 quilômetros, não tem jeito. Se a gente pegar exemplos como do velódromo, que são as provas de contrarrelógio mais curtas que nós temos, existe lá o 4 mil metros, né, a perseguição individual, ou, a perseguição por equipes, o 4 por 4 mil, a quarteta, como a gente chama, são 4 quilômetros. Nem ali um atleta consegue dar tudo do começo ao fim. E, por fim, nós temos a prova do quilômetro contrarrelógio, no caso do masculino, e 500 metros no caso do feminino. Essas não são provas mais olímpicas, né? Pelo menos o quilômetro contra-relógio não é mais. Era uma prova super tradicional olímpica. Eram cinco provas no velódromo e duas provas na estrada, antigamente, lá nos anos 80, 90. Nós tínhamos duas provas na estrada. Era um contra-relógio por equipes, 4x100 na estrada, e a prova de fundo, a prova de estrada, sejam lá, fossem lá quantos quilômetros fossem, que era uma prova de estrada, né, no circuito olímpico. E as cinco provas da pista, que era um quilômetro contra-relógio, que era um quilômetro contra-relógio, né, sai parado e com uma transmissão, sem poder trocar as marchas e tal. A prova de velocidade, que contam os 200 metros, mas são três voltas na pista, seja a pista que tamanho for. Depois o 4x4.000, que é a prova da quarteta, a prova da perseguição individual, 4 mil metros também, individual, e o meio fundo, que é chamada da prova por pontos, né? São 50 quilômetros normalmente numa Olimpíada, com várias chegadas aí para você ir galgando pontos. Hoje em dia é bem diferente, você tem Omnium, você tem outras provas que fazem parte do circuito olímpico. E na estrada também você tem a prova do contra-relógio individual, como de hoje, e a prova de fundo, que é a prova de estrada. Então, assim, mesmo numa prova curta que eu estava falando, que é o quilômetro contra-relógio, muitas vezes alguns atletas dosam, arranca com tudo, aí dá tudo, senta no selim, roda um pouquinho as pernas, mas questão de 10 segundos, 5 segundos. E aí arremata no final, porque é um quilômetro só. Numa prova de 4 mil, eles já controlam, e nessa prova que tinha o plano e a subida, creio eu, isso vai ser difícil alguém dizer, né? Até porque é uma estratégia muito interna, muito particular. Os atletas deu uma dosada ali, porque tinha ali a subida, que era dura. Então, era dividido em duas partes a esse crono. A parte do plano, o planão mesmo, que a gente viu na altimetria, e depois a parte da subida. O Pogacar entrou ali com cerca de 40, 44 segundos de desvantagem para o Filippo Ganna, e na minha visão, o Filippo Ganna ainda teve um ótimo desempenho na subida, porque no final das contas foram 17 segundos de perda, juntando a parte do plano com a da subida. Então, o que acontece? Para mim, o Filippo Ganna até se superou. Pelo que eu vi de entrevistas dele, ele também falou: pô, eu achei até que dava, porque eu subi bem demais, melhor até do que eu imaginava a subida final, que era muito longa, era dividida em duas partes. Uma duríssima, eu vi ali atletas da Trek colocando toda a transmissão, né, a menor transmissão, né, o volantinho e o cassete maior, alguns largaram com monoplato, sem o câmbio dianteiro. E, enfim, foi uma prova que o Filippo Ganna, que está aí na visão de vocês agora na tela, para mim fez uma excelente prova. E aí, aquele destaque que a gente vai ver já na classificação da etapa. Os caras da Ineos povoando ali as 10 primeiras posições, e justamente quem deveria fazer o menor crono por obrigação de GC, de classificação geral, não fez, que foi o Geraint Thomas. Então, para mim, não é que é uma decepção, volto a falar, porque esse cara aí não está devendo nada para ninguém mais. Ele poderia ter ido melhor, mesmo porque o crono do Geraint Thomas sempre foi uma arma dele. Claro, o cara ficando mais velho, não tem o mesmo tônus muscular e tal, e aí é claro que é difícil manter. A gente viu o Filipe Ganna dominando as provas de contra-relógio durante uns 2 anos, no máximo 3. E depois ele começou a cair, começou a perder até para os grandes voltistas, né? Como o Vingegaard, como agora o Tadej Pogačar, entre outros caras que são a gente de apelido aí de ETs, porque esses caras não têm explicação, é um negócio absurdo. Então, pegar aqui a palavra de vocês aqui, cumprimentar vocês, desculpem aí, né? Sair falando aqui. O Jefferson Fernandes está com a gente aqui, o Allan Kardec. Também o Felipe Brown está aqui, o Rafael Brasiliense, boa tarde. Celso, qual será a postura de Pogačar agora que tem uma vantagem relativamente tranquila? E traga a etapa montanhosa de amanhã, por exemplo, ou somente tentará se defender? Bom, eu acho que sempre que ele tem chance, ele vai para ganhar. Ele já demonstrou isso, eu já até tenho relatos aqui de outros atletas que são super meticulosos com comida, com recuperação, e não é o perfil do Pogačar, é muita intuição. Então, você que está assistindo a gente, vendo a gente, ouvindo a gente, eu já citei isso aqui, muita gente fala, ah, não, a postura do Pogačar na bicicleta é aquela, eu vou ter a mesma que eu vou andar parecido. Sim, não. E, na verdade, é não. Isso é um conjunto de fatores de um cara que tem um físico super privilegiado, aguenta como ninguém sofrer, né? Ou vai começar a sofrer quando nós já estamos de língua, todos aqui já estão de língua de fora, e os caras do alto nível têm um nível bem abaixo dele em relação principalmente a recuperação. E também manter uma wattagem super alta por muito tempo, que é o caso de uma subida, por exemplo, ou de um crono, e principalmente na subida. Então, por exemplo, falando aqui para o Rafael Brasiliense, Rafael, sempre que ele puder, ele vai ganhar. Sempre que ele puder, ele vai tentar ganhar. Ele não tem muita questão de acomodação. Isso é um fator para mim, né, eu considero ele. Vamos dizer assim, admiro o Pogačar por isso, por não descansar, ele quer ganhar. Outros atletas, se a gente for pegar voltistas, vou falar até do conterrâneo aí, do cara da mesma pátria dele, que é o Primož Roglič. O Primož Roglič é aquele que ele vai fazer só a força que é necessária para aquilo dar certo. E muitas vezes ele pode tomar invertida por isso. Aqueles 3, 4 ou 5 segundos que ele poderia ter se desgastado um pouco mais e ter ganho, ou aqueles 10 ou aqueles 15, podem faltar no final. A gente viu no Tour de 2020 o que aconteceu. Não é nenhuma crítica, mas é uma característica do Primož Roglič. O Pogačar não, ele acaba não economizando, ele sai atirando para tudo quanto é lado. Agora, o fato, que é o que o próprio Pogačar falou na entrevista dele, e está certo. O Giro de Itália não está vencido, né? Tem que chegar até Roma, chegada no final do ano, desculpa, no final desse Giro de Itália vai ser Roma, e ele precisa chegar lá intacto. E para tudo dar certo, da tal da programação que ele fez durante o ano, que passa pelo Giro e o Tour, independente de ele conseguir o double, que é a vitória nos dois, participar dos dois. Então, para mim, o Rafael, não sei se eu já te respondi com esse montão de palavras. Ele vai dar tudo, né, enquanto ele puder ganhar. Ah, saiu uma fuga e ele não tem a possibilidade de ganhar a etapa, pelo menos ele vai tirar tempo em relação aos seus principais adversários no mano a mano, no final da etapa. Vamos ver. Eu estou mais preocupado, Rafael, não é com a posição do Pogacar, mas com a posição e a atitude, a postura da sua equipe. Como eles irão ou não controlar uma etapa? É isso que é o X da questão. O que eu acho que talvez seja mais relevante é o Tadej Pogacar economizar a equipe. Ele, a gente sabe que vem para o pau toda hora, mas economizar a equipe porque não tem o mesmo nível de recuperação que eu acabei de falar, e dessa supervantagem por muito tempo que o Pogacar é mestre nisso. Então, eu acho que é isso aí. Enquanto ele tiver bala na agulha, ele está atirando, né? Não tem jeito. O Tony 5.0 está aqui. Já pode comemorar a vitória do Pogacar, então, isso desde o começo, né? Mas é que é o que ele mesmo falou, e está certo, e assino embaixo. Ele tem que chegar lá em Roma, não tem jeito. O Rosalino está aqui, abração para você, Phil, tudo de bom. O Floripa Gamer está aqui, o Marrocos também. O Pogacar só precisa de uma bicicleta para ganhar a corrida, tá certo, deu risada aqui. O Burgos, o Rosalino, esse Pogacar é muito fera, mas não é simpático nem carismático. Tá aí a opinião do Rosalino, não sei aí quem concorda ou não. Muito novo ainda, Sagan e Cavendish são exemplos. Aí tem predileção, né, Rosalino? Ou então a entrevista que assistiu e talvez ele não esteja tão simpático, ou não seja tão simpático e tal, apesar de outros vídeos mostrarem diferente, mas sei lá, né? E outra, a maioria dos atletas que ganham muito acabam tendo a admiração de nós, né? Os mortais aqui que estão falando dele, ou analisando, ou assistindo, enfim. E aí vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, acaba que eles têm ali todo mundo vai admirar, pelo menos, né? Eu admiro o Pogacar e tal, pelo atleta que ele é, e algumas das suas atitudes. Então, sei lá, mais conservador eu sou sobre o Pogacar, o próprio Vingegaard, que é o até então, né, o adversário dele nesses últimos 4 anos, 3 anos, na verdade. O Vingegaard é bem mais reservado que o Pogacar. Então, é assim que são as coisas. Olha o Gana aí. Não deu, né, Gana? 17 segundos aí. E até a cara do Gana de decepção quando o Pogacar chega é porque me parece que ele realmente sentiu que fez uma excelente subida. Lá no plano ele abriu, e aí no rádio os caras. Ah, porra, o cara tá. Bom, isso na verdade do Pogacar ele já tinha competido, né? Que são muitos atletas, né? Um tempo entre eles. Ele assistiu a prova toda, mas. Ele achou que fez um ótimo contra-relógio. Ele fez, não vamos dizer, mas o cara é um ET, o cara é um fenômeno, não tem jeito de competir de igual para igual, pelo menos nesses anos. Todo mundo tem um tempo, né? Vai durar um tempo. A gente viu o Alaphilippe ontem. Quem que não apostaria no Alaphilippe naquela fuga de ontem para ganhar, né? Olha os caras lá no pódio, né? Era o Plapp ali de um lado, ou era o menino da Ineos? Eu não consegui ver direito. Enfim, o Alaphilippe, quem falaria que o Alaphilippe não ganharia aquela etapa em 3 caras e ele acabou perdendo a etapa, porque ele não tem mais o mesmo físico de anos anteriores. Correu o risco de ganhar. Olha aí o cumprimento dos dois. E paciência, né? Saiu do trono um e foi para o trono o outro. E imbatível aí até então, não tem jeito o Tadej Pogacar. E recebendo o cumprimento de toda a galera aí, fazendo o desaquecimento, né, que é aquela rodar mais tranquilo no rolo para poder eliminar ali as toxinas e tal, ácido lático, enfim, todo aquele protocolo que eles acabam utilizando. Vamos para baixo aqui, ó. O Regis está com a gente. Pantera tá cor-de-rosa, que é o Pogacar. E, na verdade, bom, é o macaquinho ali. Na verdade, ele está usando um macaquinho que até então era proibido, né? Não sei que fim que deu essa história aí, que agora acabei de me tocar disso. Mas a gente já vai tirar a limpa e mandar aqui para vocês. O Alex está com a gente aqui também, o Júlio César Rosso está aqui, de Cunha. Oh, Cunha é muito legal, né? Para pedalar, e é o tapete aqui, é um lugar aí fantástico. O Lastênio Leão sempre com a gente, o Pogacar não se controla, o Jean Brito, Pogacar pode voltar para casa, e voltar só no último dia. Exatamente, né? Tá na mão já, mas tem que terminar como a gente estava falando até agora há pouco. A Lúcia Silvestre, Lúcia, faz tempo que eu não te vejo aqui. Boa noite para você. A Rita Cássia também. Para mim, o Pog é simpático e carismático, ó, já diferente da opinião do Rosalino lá de cima. Está sempre de boa, diferente de outros que parecem querer matar uns aos outros. Então, depende como você encara ou que entrevista que você viu, que o Rosalino, de repente, achou ele antipático, ou acha, e opinião. E quando o cara ganha, ele acaba tendo a preferência da maioria. É mais fácil, né? Querer achar o cara simpático ou o cara um ídolo, enfim. E tem caras que, mesmo ganhando, ainda tem um ponto de interrogação. Era o caso do Lance Armstrong a vida inteira. Trouxe muito a gente para o esporte, aquele lance do câncer e tal, que foi muito legal. Mas, na verdade, desde o começo da sua carreira, a maioria sempre achou ele super arrogante. E aí, como o cara ganhava, e muitas vezes essa imagem vai embora. E aí, muita gente continua achando ele arrogante, ainda mais depois que aconteceu, muita gente adora o lance. Eu tenho amigos que... o lance, você viu o que aconteceu, a história, tal, tal, tal. Não importa, porque o cara viu ele ganhando. Foi quem deu estupim ali, talvez, na vida dessa pessoa para mostrar o ciclismo. E nunca vai deixar de gostar, não importa, né? Quem somos nós aqui para ficar julgando isso ou aquilo. Mas as opiniões são sempre interessantes. A da Rita de Cássia é completamente diferente do Rosalino, e respeitando todas, não tem problema. O Pogacar é incrível, ele tenta se conter, mas a vontade de vencer fala mais alto, que eu estava falando ali em cima para quem foi aqui, o Rafael, né, brasiliense. Deixa eu ver, eu estava aqui no de baixo. O Pogacar é do Juliano Cândido aqui. A Rita eu já falei. O Pogacar é incrível, ele tenta se conter, mas a vontade de vencer fala mais alto. Tudo que queremos ver em uma corrida, isso aí, o cara querendo ganhar, o cara querendo vencer, deixando a corrida ser emocionante, empolgante. O problema é quando é um cara só que tem essa desse jeito, aí acaba ficando, muitas vezes acaba perdendo a graça, mas enfim. O Jefferson Fernandes, baita vitória do Pogacar, não tem ninguém para tirar o giro dele, só uma queda ou algo assim, é isso aí. Vamos para o recado da Sura. O Felipe separou umas imagens muito legais. Tem uma do Gana que não é tão legal em relação ao público. Aliás, tem que pegar aquele cara ali que vocês vão ver já que o cara fez e dar um calor nesse cara aí, né? Travar ele, deixar ele de castigo, como as mães sempre fizeram conosco quando fazíamos arte. E eu acho que tem que fazer. E algumas outras imagens que o Felipe vai mostrar. Vamos para a Sura, a gente volta em um minutinho.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. E tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta aqui e o Felipe separou algumas imagens aqui desse crono, que chamaram a atenção da gente e de toda a imprensa e tal, todo mundo aí, mundo afora. Você tem elas aí, Felipe? Vamos dar uma olhada aí nessas imagens aí. Ó, primeiro, bom, isso aqui, mas você tem o som aí, né? Ou como é que é isso aí? Isso é um resumo, não é isso, Felipe?
The first big attention was on the Italian champ.
Pode botar lá. Felipe
Ganna, the big pre-stage favorite, will be off and looking for a seventh Giro d'Italia stage victory down the years.
Ganna do Ganna, lá atrás, né? Porque ele tá mal na classificação geral. Então, largou bem bastante antes. Ó, o que aconteceu? O cara bateu o braço ali, a mão no braço. Bateu a mão no braço do Ganna. O Ganna é indignado ali, faz assim. Não tem outra palavra. O cara idiota desse, tem que pegar esse cara aí e dar um castigo nesse cara, seja lá quem for. Parece que é um homem ali, né? Pelo tamanho da mão e tudo. Eu não consegui ver o rosto, mas as imagens falam por si, aí vai catar o cara. E aí o Ganna fez um excelente crono na parte plana, só que aí chega na subida, ele subiu bem pra caramba, mas, bom, nesse meio tempo o Mittelberg estava chegando ali e fazendo um bom tempo. Mas o Ganna estava aí na pista. E o Ganna subindo. Aquela primeira parte mais dura, talvez seja mais, tenha sido mais complicada para o Ganna, que é bem mais pesado do que os outros atletas do Pogacar. Olha como ele pulverizou o tempo de até então do Mittelberg. Né? Meteu aí quase 1:40 no Mittelberg. E, pô, ótimo, né, e tal, mas os caras melhores iam largar, porque o Ganna estava mal na classificação geral. É, em décimo, né, aí o Magnus Sheffield largando, os atletas aí terminando as suas provas de crono, fazendo aí tempos bons, que era o Shackman. O Shackman até me surpreendeu aí nesse tempo. Aí vem o aqui é o Geldi, né? Não. Era o Thomas ia largar e acelerando tudo que dava. Eu acho que na parte plana ele não foi tão bem quanto eu imaginava. Olha, ele já tomou aí 43 segundos do Ganna, o Aresman. E aí vai largar o Geraint Thomas, que é um cara que está bem na geral. Aí a Ineos, né, com aqueles três caras muito esperando ali na ponta. O problema é que ia largar o cara desse aí. Eu não sei, cara. Fazer com um cara desse, né, só aplaudir, achando ele mais ou menos simpático, não tem muito o que fazer em relação ao Tadej Pogacar. Né, então eu acho que na parte de semana ele deu uma seguradinha para na subida ele despejar toda a sua potência por bastante tempo. E aí o Geraint Thomas, que podia ter ido melhor aí nessa parte plana, mas ele já tomou tempo do Ganna lá embaixo, e aí tomaria mais tempo ainda do Pogacar na parte de cima, mais ou menos aí 2 minutos cravados que ele fez pior que o Tadej Pogacar. O Lucas Plapp, que é o campeão australiano de crono e de estrada, então essa roupa aí fica com ele nunca sai. Porque no próprio crono ele está com a mesma roupa, que não é normal. E tá aí, ó, Geraint Thomas. 1:27. Né, na parte plana. E aí começaria a subida. Enquanto isso, esse cara aqui, 47 segundos. E aí começa a subida para todo mundo. Bem complicado. O De Brox aí que está de branco. Foi limitado, amigo. É o que eu falo, né? Muita gente fala, o De Brox é um cara para o futuro. Poderia ser um cara para o presente? Poderia, mas ainda não anda o que talvez vá andar. E é aquele cara super meticuloso. Enquanto isso, Daniel Felipe Martins fez o seu trabalho e está mostrando consistência nesse giro de Itália. Vamos esperar aí as montanhas para ver como é que o Felipe Martins vai andar. Ó, 1:42 ali, 43. do Geraint Thomas para o Ganna, não era ainda para o Pogacar, aí 17 segundos a mais para esse cara aí, né, que o Ganna tomou, 2 minutos cravados do Geraint Thomas para o Pogacar, que chegou comemorando, e a toda a decepção do Filippo Ganna ali no trono que ele estava, e depois nesse cumprimento, como a gente já viu, e não tem jeito, chegou dando tudo, você tem que chegar desse jeito aí no crono, daí para pior. Tá lá o Geraint Thomas aí, cumprimentando o Pogacar, já os dois sem capacete, e aí não teve jeito, paciência, foi isso aí que tá lá. Essa aí é a da etapa, 17 segundos o Ganna tomou do Pogacar, aí o Sheffield 49, 1 ali, o Arisman, olha lá que nem tem aí o Geraint Thomas que tomou 2, né? E o Daniel Felipe Martins com 1,49 foi um excelente tempo. Aí depois a gente tem a classificação geral, depois desse quadro aí, e aí a verdade sendo escrita no Giro de Itália, da classificação geral, com o Daniel Felipe Martins na segunda posição, o Geraint Thomas só hoje tomou 2 minutos do Tadej Pogacar. Não tem como. Agora, vamos esperar para ver o que acontece. O Fluvio, né? Fluvio Moreira. Pogacar só não pode se empolgar demais e não se alimentar. Não, mas isso aí, quando o cara está correndo esse problema aí, ô Fluvio, não tem. Assim, ou vai ser uma probabilidade quase tendendo a zero. Agora que ele vai estar mais sossegado. O cara não se alimenta quando ele está lá preocupado em dar o resultado e está no limite e tal. E o Pogacar não vai mais correr no limite, a menos que ele queira, no final, ali, ganhar a etapa e vai acelerar. Está aí a classificação geral, 2:36 separam o primeiro do segundo colocados, o Pogacar do Daniel Felipe Martins, que agora está na bora. O Geraint Thomas, lá, que só hoje tomou 2 minutos e mais 46 que ele já tinha, 2:46. Está pertinho do Daniel Felipe Martins, então essa briga aí a gente vai ver. O Ben O'Connor não foi nada bem no crono, o Luke Plapp também, 3:42 está atrás e assim vai. Ó, o De Broek ali, com já 3:50 de desvantagem em relação ao Tadej Pogacar, não tem jeito, é fatal isso aí. Só vai abrir daqui para frente, e aí os outros atletas que estão ali entre os 10 melhores, destaque para o Elner Rubio, da Movistar, que está com 5:16 na 12ª posição. Então, atletas aí mais novos também surgindo, caras que estão se mantendo aí num bom nível no World Tour, isso é importante também para termos a renovação. Hoje é o Pogacar, o Vingegaard, Roglic, Renko, amanhã esses moleques aí vão começar também a aparecer e eles que serão os caras, as bolas da vez, não tem jeito. Muito legal, e amanhã, né, Felipe, como é que é amanhã a etapa? Amanhã é uma etapa que promete, isso que é o X da questão para amanhã. Tá bom, nós temos aí a condição do que a gente fala que é o Tadej Pogacar para ganhar o Giro de Itália. Porém, a gente tem uma briga super acirrada pelo pódio, segunda, terceira, quarta posições, principalmente segunda e terceira. E aí vão existir também estratégias que podem mexer com o pelotão todo dessa Ineos e dessa Bora. Então, a gente tem que entender quais serão as posturas assumidas por esses caras e amanhã já é uma boa resposta, já será, né? Não é, porque ela não aconteceu, então será uma boa resposta para a gente na etapa de amanhã. Olha só essa montanha categoria 1, e não, nós, no Giro de Itália, vale lembrar que não temos a categoria hors concours, existem as especial, por algum motivo, se é o prêmio máximo, se é a maior elevação, enfim, mas nós não temos as fora de categoria, HC, como são conhecidas lá no Tour de France. Então, essa já é considerada uma montanha das mais difíceis aqui no Giro de Itália. 7 quilômetros a 7%, isso só no final. Não é uma etapa longa, né? Não é uma etapa longa, mas temos essa dificuldade no final, tem uma dificuldade grande no começo, essa montanha categoria 2, depois uma montanha categorizada lá na frente, mas antes disso algumas subidas importantes, e essa montanha. Então, a gente vai ter que entender, a partir de amanhã, quais serão as táticas e as subtáticas, ou seja, não só aquela para ganhar o Giro de Itália, que está meio que barbada aí com o Pogacar, né? De não acontecer nada com ele. Mas dessas outras posições importantes, e também tem estratégias, muitas vezes da camisa branca, da branca com bolinhas, e agora a gente vai começar a ver aqueles caras que saem fugas para acumular os pontos, para irem somando, para terem lá o direito à camisa azul, mas do jeito que vai, o Pogacar arrebata praticamente todas as camisas, né? A branca ele já não pode mais, e a de sprint, aí de repente vai ficar com o sprinter, mas de repente o que ele ganhar, ele também pode ficar com o Biniscal, uma manete de caminho. Então, vamos esperar a etapa de amanhã, porque a partir de amanhã, sábado, né, e domingo, nós teremos respostas também para essas coisas que estão falando. Pô, o Pogacar vai querer ganhar tudo? Depende da fuga que vai sair. Quanto eles vão dar de corda? Né? Vão jogar lá e deixar a corda para a fuga ganhar ou não a prova? Ah, vão querer controlar para o Pogacar abrir mais tempo aqui? Tal. O tempo dos caras que importa, ele vai abrir dentro do pelotão. A fuga não importa, porque a maioria das vezes não são os caras que vão brigar pela classificação geral. Então, é meio que isso. Amanhã a gente volta e aí vamos entender um pouco o que aconteceu durante a etapa de sábado para traçarmos algumas coisas. Nem sempre a gente consegue entender tudo ou estão dentro das cabeças dos caras pensantes e também dos atletas essas táticas para o dia seguinte ou para os dias seguintes. Vamos esperar e entender. E aquilo que a gente imaginava, né? Vocês aí, né? Enfim, a gente discutiu bastante isso nos últimos dias, e até antes de começar o Giro de Itália, que esse cara, dos caras que estão aí para o Giro de Itália, é imbatível. Vamos entender lá no Tour de France se outros caras lá, como Roglic e Renko, podem fazer frente. O Vingegaard, 90% de chance que ele não estará 100%. Vocês entenderam? Porque é muito difícil o cara ter a lesão que teve, ficar o tempo parado, e isso afetou completamente a sua preparação. A própria Visma Lisa Bike pode falar, não, ele está entrando, passa a primeira semana e começa, aí vai ter o mesmo desempenho. Se tiver, bom, ele já é um ET, mas aí é ET ao quadrado. Então, deixa o Tour para lá. Vamos falar de Giro primeiro. Tá? E outro destaque legal foi a vitória do Cavendish ontem. Demais, assinar embaixo. Ganhou de Ronald Reagan, companhia limitada. Parabéns, Mark Cavendish. Tomara que você vá para o Tour. Esse aí eu vou torcer para que bata o recorde aí de 34 vitórias dele em conjunto com o Ed Merckx e fique absoluto. Tá bom? Então, bom treino para quem vai treinar mais forte amanhã. Espero ir para a Estrada dos Romeiros aí, com o Fernandão, amigo meu, e mais a galera que estiver por lá. E aí, à noite, a gente se fala aqui e estaremos de volta. Tá bom? Beijo, valeu, Felipe. Eu vou sair direto, que eu vou sair daqui já para jantar. E abraço para vocês e para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Até amanhã.